Estamos de volta aqui na CBN, hoje conversando com o secretário de Trânsito e Segurança de Maringá, capitão Ideval Oliveira. Capitão Ideval está com a gente hoje falando um pouco sobre diferentes ações que estão sendo desenvolvidas no trânsito. Hoje, muita coisa não necessariamente é pensada a partir da Secretaria, né, de Trânsito. Tem outras secretarias envolvidas, inclusive a de Planejamento. Bom, mas no que diz respeito aos pontos de ônibus e ao transporte coletivo, cabe à Secretaria de Trânsito?
Sim, a nossa secretaria. Inclusive, estamos fazendo um trabalho agora na questão os abrigos, né, onde nós estamos priorizando nesse primeiro momento o pessoal que vai bairro, centro da cidade, e na sequência, assim que nós completarmos esse trabalho, tem uma questão também que nós precisamos rever, que seria os pontos a cada 400 metros. Hoje nós temos alguns pontos que já foram identificados e ainda temos alguns problemas, porque muitas vezes é questão de mais linhas que passam naquele local, então é necessário que se tenha mais pontos. Mas realmente ele traz assim algum transtorno quando se trata de pontos a menos de 400 metros. Então ele vai travando o ônibus, ele demora um pouco mais devido a esse número de pontos um próximo do outro.
Então, tem coisa regiões que a gente nota mesmo que você consegue olhar de um ponto de ônibus, você enxerga o outro ali logo à frente, né?
Exatamente. Isso aí é uma coisa que nós temos que corrigir também. Nós temos que corrigir também, porque é uma forma de fazer o ônibus se tornar mais rápido.
Né? Esse aspecto é o que eu acho que é o mais importante, né? A questão da fluidez, porque claro que para o cidadão, se tiver um ponto na frente da casa dele, é maravilhoso, mas...
Mas muita gente não gosta. Muita gente não gosta, e principalmente abrigo. Incrível, mas nós temos colocado alguns abrigos e as pessoas pedem para tirar. Deixar só a estaca, dizendo que ali é um ponto de ônibus. Né? Então, existe bastante...
A questão
bastante...
do abrigo no bairro, às vezes, incomoda, porque tem gente que, às vezes, usa o ponto de ônibus para ficar ali paradinho.
Ficar ali batendo papo, falando alto. Então, tem muitas vezes, nós colocamos o ponto e depois temos que rever isso daí, porque realmente incomoda, às vezes, muitas vezes, incomoda o vizinho. E aí, nós temos que relocar esse ponto, passar ele para um outro local e deixar só a estaca naquele local ali.
Então tem disso também, secretário.
Tem
ponto, o abrigo é importante para quem é usuário do transporte coletivo, mas às vezes para o proprietário do imóvel que está ali localizado, o abrigo causa desconforto.
Causa desconforto e muitas vezes o proprietário, ele bate o pé e não quer realmente que seja colocado o abrigo, prefere que fique a estaca naquele local.
Hoje tem muitos pontos ainda sem nenhum abrigo, né?
Temos. Ao todo, Maringá tem 2.200 e poucas unidades. E já passamos já bem de 1.200 e poucos já tem os abrigos, bem confortáveis, coberto, com piso adequado. Então, mas nós precisamos avançar. Este ano agora que nós estamos iniciando, nós devemos colocar aí mais uns 300 a 400 abrigos e queremos fechar o governo do prefeito Roberto Pupim com a sua maioria já regularizado, né? Vamos deixar pouca coisa para o próximo governo.
Bom, a ideia então é tentar cobrir a boa parte do município com os abrigos.
Exatamente, isso aí é um conforto para o usuário do transporte coletivo, né? E é necessário fazer, é necessário porque está chovendo ou muito sol, aqui é uma região bastante quente, então é interessante os abrigos, é importante que se faça e nós estamos empenhados e vamos fazer isso aí o máximo que a gente puder colocar até o final desse governo.
Secretário, a gente falava no bloco anterior sobre a necessidade de investir, né, no transporte, pensar mobilidade, que tem que se pensar, infelizmente, com a eliminação de vagas de estacionamento para os carros, às vezes até pensar futuramente em mecanismos que que impeçam a circulação de carros no centro, a própria logística do estar sendo modificada. Mas no que diz respeito ao transporte coletivo, a gente tem, ainda como o senhor mesmo disse, muita demora às vezes. O cidadão vai lá, pega um ônibus, demora 40 minutos para chegar no trabalho, às vezes até mais que isso, dependendo do lugar onde ele estiver. O que a cidade, o que a secretaria tem pensado para melhorar, além dessa questão dos espaços do ponto de ônibus, que, sem dúvida alguma, é um dos problemas para a demora do ônibus?
Sim. Nós temos feito algumas intervenções em algumas linhas, principalmente nos horários de saída dos colégios. Ao invés de sairmos com o ônibus aqui do terminal urbano, onde pega alguns passageiros, nós estamos saindo com o ônibus direto de frente da escola. Então, enchemos o ônibus de aluno e vamos distribuindo no decorrer da linha para facilitar o trabalho tanto do motorista ali que está trabalhando e também não colocar o usuário comum junto com as crianças, que a criançada sabe como é que é. Eles fazem as algazarras, eles brincam, eles estão ali para se divertir, né? Estão indo embora mesmo da escola. Então é interessante, isso aí nós tínhamos muita reclamação. Acabou. A questão hoje está sendo pensado, sim, em melhorar, e eu acho que o projeto piloto, inclusive, da Secretaria de Planejamento, partindo ali da região da Kakogawa, com o terminal, né? Vai ser, acho que, um projeto piloto, deve iniciar por lá, pelo menos é isso que o prefeito tem assinalado, que vai começar esse trabalho, e trazer o pessoal rapidamente para o centro. Lá da Kakogawa, sai com a linha exclusiva, com ônibus grandes, né, e trazendo o pessoal rapidamente para o centro. Eu acredito que, funcionando lá, vai funcionar também no Borba Gato, vai funcionar na Cidade Alta, vai funcionar no Requião, sabe? Então é só fazer as linhas, e nesses horários de pico, esses ônibus vêm lá com 200, 300, 400 passageiros cada vez, e rapidamente. Então eu acho que isso aí vai ser interessante, que vir cada 15 minutos você está no centro da cidade, vai atrair, né? Então nós temos que fazer um trabalho atrativo para que as pessoas venham do bairro para o centro, venham de transporte coletivo. E aí, com isso, a gente vai deixando o carro em casa, vai poluindo menos, vai tornando o nosso meio ambiente um pouco mais agradável.
Bom, outro aspecto que é sempre incomoda para quem está no trânsito da cidade, são as multas, e elas ocorrem pelas nossas infrações. Mas tem situações que, às vezes, parece haver uma certa incoerência. Você vê um abuso ali e nada acontece. Ou, às vezes, você vê uma situação que uma orientação poderia resolver e o motorista é multado. Por que há esse descompasso, secretário, na atuação dos agentes? Falta uma metodologia, uma proposta? Olha, toda vez que acontecer isso daqui, a gente age assim. Falta isso?
Falta. Eu costumo dizer que Maringá cresceu muito. E nós, do trânsito, não crescemos junto. Eu me recordo que há 30 anos atrás, quando eu trabalhei como policial no trânsito em Maringá, nós tínhamos 120 policiais que faziam o serviço, e nós não tínhamos, naquela época, 70, 80 mil carros, não tinha. Hoje nós temos 300 mil veículos, e sendo uma cidade polo, com a cidade cheia de carros. E hoje nós temos 80 agentes. Então nós não temos agentes para tudo. Este ano, inclusive, está programado para nós contratar mais 30 agentes. Né? Vamos contratar mais 30 agentes, já foi liberado pelo prefeito, vamos contratar mais 30 agentes. Além do que, nós estamos trabalhando na secretaria para que alguns tipos de infração seja visto com os mesmos olhos por todos os agentes. Da mesma forma, tem que haver uma padronização. Nós temos que padronizar os nossos trabalhos. Da mesma forma que um agente vê uma infração de trânsito, todos eles têm que ver da mesma forma. Certo? Daí o cidadão que está cometendo essa infração de trânsito, ele vai saber, eu posso ser notificado por isso. Né? Nós temos, os nossos agentes, eles têm 21 atribuição. Uma delas é multar. Uma delas é fazer a notificação quando flagra o cidadão cometendo uma infração de trânsito. Os nossos agentes já chegaram a fazer em Maringá 10 mil notificações por mês. Hoje está na faixa de 2 mil, que é necessário fazer a notificação, sim. É necessário orientar, é necessário fazer um monte de coisas, principalmente na parte educativa. Agora, existem alguns casos que as pessoas têm que ser notificadas, têm que pesar no seu bolso, sim. Né? Não estou dizendo que nós queremos continuar com a indústria da multa. Nós temos em Maringá agora, podemos até analisar mais friamente, nós temos alguns maus condutores, que são desrespeitadores das leis, que não respeitam os limites de velocidade, que avançam sinal, que estacionam mal. Isso sim, isso nós temos. E quando isso é constatado, as pessoas são notificadas. Né? Agora, nossos agentes, hoje nós já estamos trabalhando nossos agentes para que eles façam um trabalho padrão. O que um enxerga numa infração de trânsito, os outros todos vão enxergar da mesma forma e vão agir da mesma forma. Ou seja, cada infração, cada situação, cada ocorrência, uma é diferente da outra, os comportamentos são diferentes, mas o nosso trabalho tem que ser padronizado e vai ser padronizado, já está sendo padronizado. Então eu acredito que a questão multa feita por agentes já diminuiu bastante, não vai acabar. Não vai acabar, vai continuar porque existem pessoas que precisam ser notificadas, precisa sentir no bolso que aquele tipo de infração que ela está cometendo, ela está causando algum dano a alguém ou poderá causar. Então é infração de trânsito, consta no código de trânsito e ele tem que ser penalizado por isso. Né? Porém, com muita consciência, com muita tolerância, é o trabalho que nós queremos realizar e já estamos fazendo frente a isso e estamos realizando isso daí.
Secretário, já que a gente está falando de, às vezes, ter até uma certa tolerância, a colocação de radares, né, de avanço de sinal, por exemplo, em vias que são muito movimentadas, ela parece ou sugere que acaba não favorecendo tanto o trânsito e muito pelo contrário, até trazendo mais multas para o município, alimentando essa imagem de uma indústria de multas. Vou pegar um exemplo. Nós temos aqui agora radares em binários, como a Erval, como a Avenida Paraná. E são avenidas que muitas vezes a pessoa está ali circulando e avança o sinal, não necessariamente por uma intenção deliberada de estar numa velocidade acima do normal, enfim, mas ele fica numa posição em que o radar o pega, porque às vezes o trânsito está travado, ele vai e aí o sinal fecha. Como trabalhar, como agir nesse tipo de situação? Não foi um pouquinho exagero colocar radares, avanços de sinal nesses espaços?
Bem, os locais onde nós estamos ampliando, porque assim, os semáforos, eles são colocados onde existe fluxos, no plural, fluxos conflitantes. Ali existe necessidade de se colocar um semáforo. Tá? A partir do momento que as pessoas deixaram de respeitar essa sinalização, que é o semáforo, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou tira o semáforo, ou coloca um agente ou um radar para que as pessoas respeitem esse semáforo. Ele tem que ser ou respeitado ou retirado. E alguns locais em Maringá começaram a dar muito acidente. Eu cito o exemplo ali da Racanelo com a Perutax. Nós tivemos um período do ano passado, eu não sei precisar exatamente qual o período, mas eu tipo 10 meses, nós tivemos 40 acidentes só naquele local, na Racanelo com a Perutax. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando de respeitar a sinalização existente no local. Ou coloca-se um agente de trânsito lá 24 horas por dia, ou coloca um radar, está lá escrachado, aqui existe um radar, não fure o sinal, porque se furar o sinal vai causar acidente. Né? Então na Perutax, naquele trechinho ali, da Bento Munhoz até na Mauá, nós tivemos mais de 120 acidentes nesse período do ano passado lá, tipo 10 meses, 120 acidentes naquele trechinho ali. Então são pessoas que saíram lesadas porque alguém desrespeitou a sinalização existente no local. Então por isso a colocação dos radares daqueles locais. Outros locais que nós acabamos colocando os radares, exatamente para evitar que as pessoas passem a desrespeitar a sinalização existente naquele local. Então essa é a minha justificativa por ter colocado mais radares nesses outros 10 ou 15 pontos que nós colocamos agora, porque nós tivemos até que colocar em mais que uma faixa, então acaba que foi hoje Maringá, ao todo Maringá, tem 41 radares de avanço de sinal, hoje tem. Não está todos instalados ainda, mas são 41 radares na cidade inteira, né? Então, não sei se isso significa muito, mas a gente quer que as pessoas respeitem a sinalização existente. Quando elas não respeitam, então é aí que tem os conflitos. Ou acontecem os acidentes, ou então essas pessoas têm que ser notificadas para que diminua esse tipo de atitude.
Bom, a gente já está partindo aqui para os minutos finais da nossa conversa. Eu sinalizei a questão dos radares, por exemplo, nos binários, porque os binários em Maringá, eles já estão muito truncados, né? A previsão no binário é que os veículos circulem a 45, 50 km por hora. Em muitos binários você não anda a 20, né? Você não consegue circular a 20 km por hora. O que a secretaria pode fazer para agilizar a fluidez? Por isso, me parece que o radar é mais um convite para segurar ainda mais o trânsito.
Na verdade, é aquilo que eu disse, acabei de dizer. O radar de velocidade não, mas o radar de semáforo, para evitar que as pessoas realmente desrespeitem aquele semáforo, e se ele colocado ali, porque é a última sinalização colocada num cruzamento é o semáforo. Porque ele realmente obriga a pessoa a parar, né? Então, se não tem fluxos dos dois lados, não vem o caso colocar o semáforo naquele local. Se for colocado, é interessante que todas as pessoas respeitem o semáforo. Se não respeitar, vai acontecer os acidentes. E é por isso que nós estamos colocando esses radares, principalmente aqui na área central da cidade.
E no que diz respeito à fluidez, secretário, nos binários, o que, que a gente pode fazer para melhorar?
Bem, no primeiro momento é manter eles, a sinalização, a semaforização funcionando adequadamente, para ter a onda, né, que não há interrupção. Começou a haver interrupção, você tem que parar aqui ou parar ali, começa a travar tudo. Isso aí primeiro tem que ser, nós temos feito um trabalho para que isso não ocorra, mas volta e meia acaba. São equipamentos eletrônicos que acabam a hora desregulando e tem que ser feito imediatamente, tem que ser corrigido. Então isso aí é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, feito um trabalho bastante intenso, para que não ocorra essa desregulagem, no caso, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer sempre e corrigir sempre. E o restante fica por conta dos motoristas, né? Porque se eles fizerem não andarem a 20 por hora, 30, andar normalmente a 40, 45, a coisa vai fluir legal e vai, nós não vamos ter tanto problema assim.
Quer dizer, o motorista em Maringá também às vezes não colabora muito, né?
É porque é aquilo que a gente fala, né? Tem muita gente de fora que não conhece o sistema e acaba dando uma
atrapalhadinha. E os estacionamentos nas laterais também prejudicam bastante.
Com certeza.
Bom, eu estou aqui com um comentário de um ouvinte, deixa eu ler aqui. Ele fala do cruzamento com a Tuiuti, com a Sofia Rasgulaev, que é muito complicado porque tem um radar naquele cruzamento e o semáforo é antigo e por causa dele o trânsito fica difícil. Ele deveria ser trocado por um modelo novo, porque o que está lá não ajuda no tráfego, mas contribui para as multas. Comentário do Joaquim. Tem algum projeto para esse cruzamento? Não o conheço.
Não, no primeiro momento não, mas eu vou mandar verificar. E logicamente que sempre que as sugestões é para melhoria, nós vamos verificar e dentro das possibilidades vamos fazer a correção.
Secretário, para a gente concluir nossa conversa, no que diz respeito à sua secretaria, ações mais imediatas nesse início de ano, quais são os principais projetos?
Bem, nós estamos agora com um curso que nós vamos levar a todos os nossos agentes de trânsito. É um curso bem preparado pelo professor Jairo Penac, pretendemos estar colocando esse curso. É uma forma de levar alguns conhecimentos a mais para os nossos agentes, né? Nós temos bastante trabalho a fazer na área educacional também, que nós queremos desenvolver nas escolas. Então, existem alguns projetos nesse sentido. Então, o trânsito nós temos que fazer com educação. E esse ano nós vamos trabalhar muito essa questão em Maringá, tanto dos nossos agentes, como também levando isso para as salas de aula, levando isso para a mídia, para que nós possamos ter um trânsito mais humano em Maringá.
Secretário, foi um prazer recebê-lo.
A satisfação é minha, estamos sempre à disposição. Nós temos muito que falar também sobre segurança pública, que nós temos a guarda, né? A hora que vocês disponibilizar, nós estamos presentes aí.
Conversamos com o secretário de Trânsito e Segurança de Maringá, Ideval Oliveira, aqui agora 10 horas e 53 minutos.